Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Graças a Deus por mais essa manhã, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus.
Amém.
Hoje nós vamos falar bastante da palavra de Deus.
Amém.
A palavra que salva, a palavra que transforma. Salva muitas vidas, salvou muitas vidas. Palavra de poder, palavra de Deus.
Amém.
A palavra é o próprio Deus.
Amém.
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo que era Deus, ele se encarnou e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. A palavra, ela tem um poder tremendo pelo fato de ela ser o próprio Deus, irmãos. Eu vou passar um flash para os irmãos, compartilhar alguns flashes da palavra. O que é a palavra em nós e para nós? O que ela pode realizar em nós? Irmãos, eu não vou ficar citando versículos, são muitos versículos. Eu tenho que se virar nos 30 que já falaram para mim. Senhor Jesus. Então, a palavra, irmãos, Colossenses 3,16, mostra que essa palavra, ela habita ricamente em nós.
Amém.
João, capítulo 6, verso 63, mostra para nós que essa palavra é para ser a nossa vida.
Amém.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, mostra que essa palavra tem o poder de nos encher de sabedoria.
Amém.
Mateus capítulo 4, verso 4, mostra que essa palavra é o nosso alimento espiritual.
Amém.
2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, mostra que essa palavra é uma palavra inspirada, útil. E ela, essa palavra, ela nos habilita para toda boa obra.
Amém.
Essa palavra também, conforme diz Salmos 119, verso 105, mostra que essa palavra, ela pode iluminar a nossa vida.
Amém.
Porque Deus é luz.
Amém.
E essa palavra é o próprio Deus.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Além disso, essa palavra, ela está fundamentada na fé cristã. Ela é para nos fundamentar na fé cristã.
Amém.
Fundamento é a base, é aquilo que sustenta.
Amém.
E esse fundamento já foi lançado. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que é Jesus Cristo.
Amém.
E nós que fomos salvos, recebemos a vida de Deus. Nascemos como um nenezinho novo. Nós precisamos crescer. E é na base dessa palavra que nós precisamos ter uma vida edificada.
Amém.
E essa vida edificada é sobre este fundamento.
Amém.
Por isso a palavra de Deus é de suma importância em nossas vidas.
Amém.
Que essa palavra fornece os alicerces para nós vivermos no meio de um mundo pervertido. O mundo é perverso, irmãos. Senhor Jesus.
Amém.
Então esses parâmetros espirituais ou princípios espirituais da palavra, nós não podemos perder, porque se nós perdermos esses parâmetros espirituais, nós vamos viver segundo o curso desse mundo e vamos nos corromper. Irmãos, Coloca Efésios capítulo 2, verso 2, por favor, Mariana. Vamos ver um pouquinho o que é o mundo. Nós somos protegidos pela palavra de Deus, irmãos. Que maravilhoso. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe quem opera no mundo? As forças espirituais do mal. O mundo tem um curso que todos caminham por ele, enganados pelo inimigo, enganados pela moda, enganados pelas propagandas. É um brilho opaco, enganoso. Satanás quer mostrar que o mundo brilha, mas na verdade o mundo é trevas. Verso 12, Efésios 2, 12. Amém? Efésios 2, 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O mundo não tem Cristo, está longe de Deus, não tem Deus, o mundo é sem esperança. Ó Senhor Jesus, mas a palavra de Deus, que nos salvou, uma pessoa nos salvou e nos faz pessoas cheias de esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Salmos capítulo 11, verso 3. Salmos capítulo 11, verso 3, diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Imagina os irmãos, pensa aí, as avenidas, as rodovias, se não tivessem faixas demarcatórias, aquela faixa na pista, se não tivesse para o carro que vem e o carro que vai, se não tivesse. As sinalizações na cidade, pare, pisca-pisca, o pisca-pisca falando, ó, vou virar, semáforo, passar no vermelho. Não pode, não pode. Se não tivesse essas sinalizações, o que iria acontecer, irmãos, com os motoristas, os condutores, acidentes e mais acidentes? Tendo sinalização já acidentes, imagina se não tivesse. Perdidos os fundamentos, que poderemos fazer, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus nos fornece as diretrizes para termos um viver adequado, um viver familiar, um viver social e um viver espiritual adequado. Amém. Senhor Jesus, para não perdermos a referência, a palavra de Deus é referência para nós. Ó Senhor Jesus, vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, verso 13, Senhor Jesus, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo recomendou ao jovem Timóteo, mantém Irmã, não tira não, deixa por enquanto. Mantenha sãs palavras que de mim ouvistes com fé. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus com fé.
Amém.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém.
Não é ouvir apenas com ouvidos físicos. É abrir todos o nosso ser para ouvir a palavra de Deus. Com fé e com amor que há em Jesus Cristo.
Amém.
Precisamos ter amor pela palavra de Deus.
Amém.
Senhor Jesus, então a Bíblia, ela fornece um padrão de vida para nós. Amém? Romanos capítulo 10, verso 17. E esse padrão de vida, ele é fornecido a nós, não só na esfera espiritual, mas também na esfera humana. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir. E a pregação e o ouvir pela palavra de Cristo. Ah, minha avó tem uma fé. Não, a pessoa, quando fala, ela estica o é do fé. Tal pessoa tem uma fé. Vários anos, a Bíblia na cabeceira da cama, aberta em alguns salmos, empoeirando. Mas tem uma fé. Fé não é pensamento positivo. Não é pensamento positivo. E a fé não vem de homens, por mais intelectual que ele seja. A fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Amém.
Isso é fé. Ó, Senhor Jesus. Hebreus 11, verso 1. Senhor Jesus. Ora, a fé, quando vocês ouvem a palavra, a fé vem, acabamos de ver. Então, essa fé que vem por meio da palavra, é a certeza de coisas que se esperam. Vamos parar nesse versículo. É o padrão da palavra espiritual. Coisas que se esperam, que não aconteceu ainda. Senhor Jesus, a volta do Senhor. Você crê na volta do Senhor?
Amém.
Estamos esperando a volta do Senhor para os dias. E eu tenho certeza. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus.
Amém.
Eu tenho essa fé.
Amém.
Aleluia. O que mais? O arrebatamento, por exemplo. Já aconteceu? Estamos esperando. Você tem certeza do arrebatamento?
Amém.
Eu tenho. Por causa da palavra.
Amém.
Que é viva e eficaz.
Amém.
E que penetra em nós e nos convence disso. Ó Senhor Jesus.
Amém.
Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 12 e 13. Senhor Jesus. Amém. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Curso do mundo, tá? Sem esperança, sem Deus no mundo, esse aí é o final. A terra vai. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Amém.
Já meditou nisso? Eu tenho certeza. E estou esperando. Vocês têm certeza?
Amém.
Os céus e a terra vai passar, esse mundo vai ser queimado, vai, terra, céus, vai acabar tudo. Mas nós temos uma viva esperança.
Amém.
A palavra nos dá essa garantia. Esse é o padrão da palavra na esfera espiritual.
Amém.
O nosso futuro está garantido.
Amém.
Vamos para o segundo, Hebreus 11:1. A segunda parte diz assim. Vou ler inteiro novamente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Agora vamos para os fatos. Na esfera espiritual há fatos. Deus é fiel à sua palavra, o padrão da palavra dele tem fatos espirituais que nós não vemos. Você consegue imaginar a guerra espiritual que há entre Satanás, as forças espirituais do mal que opera sobre os filhos da desobediência e o Espírito de Deus? Você consegue imaginar a guerra que é? Dia e noite Satanás acusando nós diante de Deus? Isso é fato que acontece na esfera espiritual. Senhor Jesus, você consegue, como o Senhor usou o Mário para compartilhar ontem, você consegue ver, você, quando creu no Senhor, sendo transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo? É fato, nós não vemos, mas estamos convictos, por causa da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, vou compartilhar um item. Romanos capítulo 6, verso 4. Senhor Jesus. Ah lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você consegue, quando você creu no Senhor, você consegue ver o velho homem sendo crucificado na cruz, juntamente com Cristo, na morte de Cristo? Mas isso é fato.
Amém.
Fomos unidos a ele na sua morte.
Amém.
A morte do Senhor é a nossa morte.
Amém.
Você consegue ver que Cristo foi sepultado? E no fato espiritual, Deus fala para você ser batizado, ser sepultado na morte com ele pelo batismo. Isso é fato. Você está convicto disso? Talvez se você não foi batizado, não tomou a decisão por Cristo ainda, creio que você ainda não esteja convicto. Mas a palavra de Deus tem o poder de convencê-lo. Tire o pé das duas canoas, um pé no mundo, um pé na igreja. Coloca o pé numa canoa só. Seja unido com Cristo na sua morte pelo batismo. Só assim que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Só assim nós somos ressuscitados juntamente com ele. Ressurgiu, ressurgiu. Ressurgimos com o Senhor. Para quê, irmãos? Para vivermos em novidade de vida.
Amém.
Para vivermos na novidade da palavra de Deus. As minhas palavras são espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. Então, isso daí na esfera espiritual. Vamos para a esfera humana agora? Na esfera humana. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras, são palavras saudáveis, é para o seu viver, é para a sua vida, é para a minha vida, é para a vossa vida. Manter o padrão da palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, vou ler alguns versículos que mostra o padrão da palavra de Deus para o nosso viver, para que possamos ter uma vida edificada conforme a vontade de Deus. Amém? Provérbios, capítulo 13, verso 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então a palavra, ela nos orienta, nos ensina a cuidar dos nossos filhos. Não é para matar seu filho de bater, não é isso. Discipliná-lo, não uma chineladinha, não vai querer levar outra depois, não é? É disciplina, cedo, você está disciplinando o seu filho cedo, porque senão mais tarde você vai aborrecer ele, ele vai falar para você, eu estou nessa aqui porque você nunca disse não para mim, então diga não para o seu filho agora, disciplina, amém? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, mostra a palavra nos ensinando a cultivar o nosso relacionamento conjugal. 1 Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tem coisa pior do que ter uma oração interrompida? Quando nós oramos, ó Deus, o céu se abre para nós. Como é sério isso? O relacionamento de marido e esposa, trata-a com dignidade, com honra, tendo ali o mesmo falar, comunhão, vai fazer alguma coisa, tenha comunhão, ela é o vaso mais frágil, cuida dela com amor, os dois juntos, né, caminhando pela mesma graça de vida, amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, para que nós não venhamos a orar, o marido e a esposa, se não for no padrão da palavra, a oração não passa do teto, ela é interrompida, chega no teto, ela para, amém? Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19, então aqui o Senhor continua falando, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Amor, você não podia. Amargura. Irritado. Penso assim, meditei na palavra, eu vi a cena assim. Ó Senhor Jesus. Mas os irmãos, Deus dá o discernimento na palavra para os irmãos entender o que o Senhor está falando. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor também nos orienta pela palavra, para termos um padrão de vida conforme a vontade de Deus, no relacionamento de forma sadia, no trabalho, que é onde nós ganhamos o nosso pão de cada dia. Efésios 6, versos 5 ao 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, se você for obediente ao seu patrão, tanto na frente, quanto ele estiver longe, você estiver servindo no trabalho, como se estivesse servindo ao Senhor, o que vai acontecer? Se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Amém. Deus te recompensará. Amém. Isso é maravilhoso. Romanos, capítulo 13, verso 7, também nos dá um padrão na palavra, de arcar com as obrigações patrimoniais, pagai a todos que lhe é devido, não seja um nó cego, é isso que está falando, não seja um nó cego. Ah, eu devo R$200 para uma pessoa, não posso pagar, não tenho. Vai lá, financia um carro para pagar em 4 anos, aí ele tem dinheiro para pagar a prestação do carro dele. Mas pagar aquilo que ele deve, ou devolver aquilo que empresta, Senhor Jesus, amém. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, amém?
Amém.
Senhor Jesus. Além disso, a palavra de Deus, ela tem outras qualificações, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Irmãos, toda a escritura tem o sopro de Deus. Quem vos fala é o próprio Deus. Eu vi o irmão postou num grupo da vida da igreja, o único livro no qual o autor está presente é a Bíblia. Podemos tocar Deus pela palavra. Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós somos falhos para corrigir, né, para educar, para disciplinar. Mas dentro do padrão da palavra, da vontade de Deus, Ele nos ensina da maneira correta. Porque é com justiça, é de maneira justa. Louvado seja o Senhor. Então, como nós vimos, a palavra de Deus deve ser a referência e o padrão da nossa vida, se quisermos ser bem-aventurados. Louvado seja o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te à leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus.
Amém.
Dá um tempinho para a televisão, para o celular, coloca isso no vosso coração. Leia a palavra de Deus. O Senhor está falando, aplica-te. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, essa palavra é para todos nós, especialmente para os irmãos que ministram a palavra de Deus aos santos, especialmente, dentre os santos aqui. Alguns podem, né, não ouvir, não obedecer, mas dentre os obreiros, aqueles que ministram a palavra de Deus aos santos, nós precisamos nos aplicar à leitura da palavra, ao estudo da palavra. Ó Senhor Jesus, nós precisamos. Por quê? Ser constituídos com a palavra de Deus. O que nós temos que ministrar aos santos é aquilo que está aqui dentro, movido pela experiência com Deus na palavra. Amém? Constituídos. Precisamos viver experiências com Deus para transmitir em verdade para os santos. É isso que Deus quer de nós. Então nós precisamos fazer a leitura regular da Bíblia. Amém? De livros espirituais, a fim de transmitir as verdades aos irmãos. Também, a palavra é tão importante que as pessoas, como o irmão Daniel falou semana passada, o testemunho, as pessoas veem testemunho em nós. no nosso viver. E elas podem vir perguntar qual a razão da nossa fé. Qual a razão da nossa esperança. Vamos ver? 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nosso proceder, a nossa fé, nosso viver, nossos pensamentos, nossas atitudes, as pessoas veem coisas diferentes, mas qual que é a esperança, esse tipo de esperança que há em você, qual a razão da sua fé? Aí nós precisamos responder sim, mas responder tendo como fundamento a palavra de Deus.
Amém.
Não como fundamento o Edivaldo caído, mas como fundamento a palavra de Deus. E para isso eu preciso viver a palavra, para não falar para as pessoas apenas de conhecimento, mas transmitir as experiências que eu vivo com Deus na palavra.
Amém.
É isso que Deus requer de nós. Senhor Jesus, 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Senhor, está vendo? Não é se preocupar só conosco. Nós temos que ter um bom depósito para as pessoas também. Eu estava meditando nessa palavra. Lembrei de José no Egito. Ah, maravilhoso, né? O tipo de Cristo. Gênesis 41, verso 55 e 56. Maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Gênesis 41, verso 55, 56, diz assim: Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Ide a José! Ele tem o celeiro cheio para matar a fome do povo. Essa palavra precisa habitar ricamente em nós, irmão. Para que nós possamos dar sustento às pessoas também. Estamos chegando, já chegamos no tempo que as pessoas não têm fome e sede de coisas físicas, mas da palavra de Deus. As pessoas estão sedentas. Então nós precisamos ter um bom depósito dentro de nós. E esse bom depósito, irmãos, não é de nós mesmos, é pelo Espírito que é feito esse bom depósito. Amém? João 14, 26, Evangelho. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos dito. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos lembra e nos ensina de tudo que ele tem nos dito. É daquela palavra que está constituída em nosso interior. Ele não vai lembrar da palavra que está fora de nós, letra preta no papel branco. Conhecimento, irmãos, nós estamos falando aqui, é muito bom. Estudo da palavra. Isso é importantíssimo, nós conhecermos a palavra. Mas se esse conhecimento for isolado das experiências com Deus, de nada vale. Entende? Senhor Jesus, o Espírito, ele vai fazer nos lembrar e vai nos ensinar daquelas palavras que estão registradas nas tábuas do nosso coração.
Amém.
Daquela palavra que eu e você desfrutamos. aquela palavra que foi absorvida em nosso interior. Louvado seja o Senhor. Dá um exemplo aqui. Não adianta saber do que a Bíblia trata, mas você não colocar em prática o que ela trata. Não adianta você saber de vários versículos que falam a respeito de oração, mas se você não se dobrar seu joelho e orar. Louvado seja o Senhor. A Patrícia Luquete está aqui, nutricionista. Estudou 4 anos. A Patrícia Luquete conhece as propriedades do alimento físico. Amém? Tem o conhecimento. Agora, vocês já ouviram falar da nutricionista desnutrida? Ela conhece, mas não se alimenta do alimento. É isso que Deus quer falar para nós. Nós conhecemos a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas não absorvemos os nutrientes, a vida que está na palavra, como animais limpos, como animais que ruminam a palavra de Deus, como Deus recomendava no Velho Testamento, com discernimento na palavra, casco partido. De todos os animais do Velho Testamento em figura, Deus preservou um como exemplo para nós, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz por nós. Esse cordeiro é limpo e tem discernimento da palavra. Isso é maravilhoso. Se alimentar, não em quantidade. Ah, eu li 50 livros, li 3 livros nessa semana. Não, pega um versículo da Bíblia, absorve. Regurgita, né? Alimenta, medita. Medita na palavra. É o suficiente para Deus suprir vida para mim e para você.
Amém.
Senhor Jesus. Então, para encerrar. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria de ler João, capítulo 6, verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Faço uma pergunta para os irmãos: que jeito que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, vive pelo Pai? Vou responder com um versículo para os irmãos. Mateus capítulo 4, verso 4. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus Cristo, ele vivia com o Pai, dependente do Pai que enviou ele, por meio da palavra de Deus. Por isso ele vivia, dependia da palavra do Pai. Não fazia nada sem ser pela palavra de Deus. Aí ele fala para nós: igualmente eu quero isso para vocês. Igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então a palavra de Deus é alimento. Jesus Cristo se apresenta a nós como alimento. Amém? Como pão da vida. Como água viva. E para você chegar a essa palavra, tem que, né? Dispensar um tempo na presença do Senhor, com espírito de busca. Espírito de busca, irmãos. É isso que o Senhor requer de nós. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas foi recomendado lá no Velho Testamento que podia comer da carne dele também. E hoje nós comemos do Senhor pela palavra. E essa palavra vai fazer de nós uma vida edificada, de acordo com o padrão de Deus. Amém?
Amém?
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.